国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos às manchetes de hoje. Reunião do Partido Comunista da China discute relatório de trabalho do governo para a sessão anual da Assembleia Popular Nacional.
Estados Unidos querem continuar promovendo cooperações com a União Europeia.
O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, presidiu hoje uma reunião para discutir o projeto do relatório de trabalho do governo. O projeto será apresentado na 5ª sessão plenária da 12ª Assembleia Popular Nacional. A reunião teve a presença de membros do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China. No evento de hoje, os participantes analisaram um relatório especial sobre as inspeções de partido e as autoridades governamentais, bem como outro documento sobre uma campanha de educação do partido.
O Ministério do Comércio da China, Gao Huchan,disse hoje em uma coletiva de imprensa que o andamento e os frutos preliminares da construção da estratégia Um Cinturão e Uma Rota são notáveis. Isso mostra a grande potencialidade e o amplo espaço de desenvolvimento dessa estratégia, afirmou o ministro. Gao Huchan disse que estão avançadas as preparações para o fórum de alto nível do Um Cinturão e Uma Rota. Segundo o ministro, manter o comércio fluido é uma importante pauta do fórum,que já recebeu inscrições de funcionários de governos e empresários de diversos países. Na coletiva, o ministro disse ainda que o incremento da renda da população e o impulso das reformas do lado da oferta manterão o crescimento acelerado do consumo na China em 2017. Gao Huchan também criticou os comentários sobre a onda de retirada dos capitais estrangeiros do país, afirmando que o governo chinês vai dedicar mais esforços para atrair investimentos estrangeiros em 2017. O ministro chinês afirmou ainda que o país vai reforçar a absorção dos investimentos estrangeiros e estão previstas medidas como diminuir restrições e melhorar o ambiente de negócios.
A China quer criar um sistema de internet para o setor industrial e liderar o desenvolvimento tecnológico e a elaboração dos padrões desta área, afirmou hoje em Beijing o ministro de Indústrias e Informatização da China, Miao Wei. Miao Wei fez a afirmação durante a cúpula da Internet Industrial de 2017.Ele destacou que a internet direcionada para as indústrias já é uma realidade e está se integrando profundamente com o setor manufatureiro. As instalações podem oferecer serviços para as empresas e elevar a eficiência da produção.
Em 2016, o número de cadastramentos de direitos autorais na China superou os 2 milhões. A quantia significa um aumento de 22,3% em relação ao ano anterior e quebrou um recorde histórico. A Administração Nacional de Direitos Autorais da China afirmou que, com a implementação das estratégias de direitos intelectuais e do desenvolvimento motivado pela inovação, a consciência sobre os direitos autorais vem aumentando na China. Outros motivos do fenômeno são a padronização e a informatização dos trabalhos do setor.
A China sempre apoia diálogo e contatos entre as partes envolvidas na questão nuclear da Península Coreana na busca de informações e soluções para o problema, afirmou hoje o porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang. A autoridade chinesa fez a afirmação durante a entrevista coletiva regular em Beijing.O porta-voz disse que a razão fundamental para a questão nuclear da Península Coreana são os conflitos entre a República Popular Democrática da Coreia e os Estados Unidos. Por isso, é preciso estreitar os contatos para reduzir as desinformações.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence,disse no dia 20, em Bruxelas, que os Estados Unidos vão continuar desenvolvendo as relações de cooperação e parceria com a União Europeia e apoiam a união do bloco. Na coletiva de imprensa realizada após o encontro com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, Pence disse que é uma grande honra representar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua firme promessa de continuar promovendo as relações de cooperação e parceria com o bloco europeu. Em Bruxelas, Pence também pediu que os países membros da OTAN aumentassem suas despesas militares.
O feriado federal americano, na terceira segunda-feira de fevereiro, conhecido como Dia dos Presidentes, foi criado em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Na segunda-feira, milhares de norte-americanos em todo o país foram às ruas para protestar contra as políticas do presidente Donald Trump, transformando o Dia dos Presidentes deste ano em Dia do Não é Meu Presidente. Às 12 horas de ontem, os manifestantes se reuniram na frente do Trump Building e nas ruas ao lado oeste do Central Park, em Nova York, com slogans de pior presidente, o ódio não faz a América grande, ou o que realmente faz a América grande, imigrantes mulheres. Os manifestantes se referiram à postura de Trump quanto aos imigrantes, às mulheres e às mudanças climáticas. Em Chicago, dezenas de manifestantes expressaram sua insatisfação com as políticas de Trump em relação à imigração, minorias étnicas, proteção ambiental e segurança.
A Câmara Alta do Parlamento Britânico, a Câmara dos Lordes, começou nesta segunda-feira a discussão sobre o projeto de lei que visa iniciar a saída do Reino Unido da União Europeia. A Premier britânica, Theresa May, apelou aos deputados para que respeitem a vontade do povo e não impeçam o processo do Brexit. No dia 8 de fevereiro, a Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou, por 494 votos a favor e 122 contra, a proposta de saída da União Europeia. Em seguida, o documento foi entregue à Câmara dos Lordes para discussão. Até o momento, não foi confirmada a data para a votação final. Alguns membros independentes e de oposição estão procurando uma modificação no projeto de lei para adiar o momento do Brexit. A líder da oposição trabalhista na Câmara dos Lordes, Angela Smith, declarou que não vai impedir ou prejudicar o processo de legislação da proposta, mas prometeu cumprir suas responsabilidades na discussão.
O presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, e o presidente da França, François Hollande, se reuniram ontem em Málaga, no sul da Espanha. Em uma declaração conjunta divulgada após a reunião, os dois líderes afirmaram que o reforço da integração europeia será a chave do desenvolvimento regional. Eles destacaram na declaração o desenvolvimento da economia, a diminuição do desemprego, o combate ao terrorismo e a solução da questão dos imigrantes, temas citados como os mais importantes que a União Europeia está enfrentando. A Espanha e a França também assinaram 10 documentos referentes à energia, investigação espacial, educação, segurança e proteção de propriedade intelectual.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o ex-secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, divulgaram nesta segunda-feira comunicados expressando condolências ao representante permanente russo na ONU, Vitaly Churkin, que morreu subitamente no mesmo dia em Nova York. Guterres disse no comunicado que Churkin foi nomeado representante permanente da Rússia na ONU há mais de uma década e que ele desempenhou um papel importante nos assuntos do Conselho de Segurança. Ban Ki-moon afirmou que Churkin era um excelente diplomata e que sua inteligência será sempre lembrada pela população. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Gan Chuan, também apresentou hoje as condolências da China pela morte de Vitaly Churkin.
O ministro da Saúde malaio, Nur Hisham bin Abdullah, afirmou hoje que as autoridades de saúde do país já obtiveram amostras de DNA, dentária e a impressão digital do coreano morto no aeroporto internacional de Kuala Lumpur. Em uma entrevista coletiva, o ministro afirmou que o relatório da autópsia não foi concluído. Ele também disse esperar que os parentes da vítima reclamem o corpo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Uma descoberta na área molecular foi selecionada entre os 10 progressos da ciência chinesa de 2016, divulgada nesta segunda-feira em Beijing. Com o desenvolvimento da ciência da vida, cientistas descobriram que a formação e a transferência das informações completas de uma parte dos genes dos eucariotos não podem funcionar sem a ajuda do splicing. Para conhecer melhor o splicing, o maior desafio é se aprofundar no mecanismo molecular do circuito de biologia estrutural. Em 2016, o laboratório de Shi Yigong da Faculdade de Ciência da Vida da Universidade de Tsinghua, em Beijing, obteve um grande resultado inovador nesta área, que analisou as estruturas perto da resolução atômica das spliceosomas em 3 estados críticos de trabalho. O pesquisador Xu Ruiming informou que o descobrimento tem significado de marco miliário e grande valor de utilização para a ciência da vida.
Isto é um trabalho básico muito importante na ciência da vida eucariótica e pode aprofundar o nosso conhecimento sobre a vida molecular. O splicing não é somente um processamento fiel, mas também possui aleatoriedade e pode facilitar a prevenção de algumas doenças.
Além dessa descoberta, os 10 progressos selecionaram trabalhos em diferentes domínios, como materiais, informação, medicina e agricultura. Por exemplo, o grupo de pesquisa de Xie Yi e Sun Yunfeng, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, inventou um novo catalisador para transformar o dióxido de carbono em combustível líquido de uma maneira limpa e eficiente. O professor da Universidade de Tsinghua, Li Yadong, disse que a inovação vai ajudar a resolver o enigma da transformação eficiente do dióxido de carbono em recursos.
A molécula do dióxido de carbono é muito estável e é preciso de muita energia para obter sua conversão artificial. Nesta área, todos os especialistas querem saber como transformar dióxido de carbono em recurso e, ao mesmo tempo, poupar energias e reduzir emissões. O êxito de Xie Yi e Sun Yunfu é um grande avanço e nos dá esperança.
O Ministério da Tecnologia da China afirmou que os 10 progressos revelam que a China está liderando as pesquisas científicas básicas no mundo e tem conseguido alcançar novos êxitos. Por exemplo, o grupo de pesquisa de Qiu Zilong cooperou com o grupo de Sun Qiang e construiu o primeiro modelo não humano de autismo no mundo. A professora da Universidade de Beijing, Wang Yun, afirmou que a inovação vai contribuir para o estudo mais profundo da patologia e a procura das intervenções terapêuticas para o autismo.
A patologia do autismo ainda não foi esclarecida, mas sabemos que os fatores genéticos provavelmente têm relações com a doença. O autismo é uma atividade muito complexa do sistema nervoso, mas antigamente só tínhamos os modelos de camundongos e precisávamos de um animal mais próximo dos seres humanos. Por isso, fazer um modelo de um animal mais avançado é muito importante.
A seleção dos 10 progressos da ciência chinesa é organizada pelo Ministério da Tecnologia da China anualmente. Este ano marca a 12ª edição. O vice-presidente da Universidade de Academia Chinesa de Ciência, Zhou Qi, enfatizou que a seleção apresentou coletivamente os êxitos do desenvolvimento da tecnologia chinesa.
O desenvolvimento das pesquisas científicas básicas da China está cada vez mais rápido. Agora, a entrada nesta seleção se torna cada vez mais difícil. Isso é bom para a China.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://português.cri.cn.
pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Aqui tem muitas histórias interessantes sobre a viagem. Hoje tenho muita honra em ter uma amiga brasileira aqui no estúdio para compartilhar a viagem que ela fez, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda, tudo bem?
Olá, tudo bom, Clara? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui no seu programa, compartilhando as minhas experiências de viagem.
Uhum. Recentemente, você fez uma viagem à província de Shanxi, é isso mesmo?
Exatamente, foi ótimo.
E quais os lugares que você visitou em Shanxi?
Então, eu fui de carro para Wutaishan e para Pinhal. Eu adorei bastante, foi muito lindo lá.
Bom, Wutaishan é uma das montanhas sagradas da China. Na realidade, a China possuiu quatro famosas montanhas budistas: Wutaishan, Putuoshan, Jiuhuashan e Emeishan. E acho que entre elas, Wutaishan é mais conhecida, né?
É, eu acho que sim. Pelo menos assim, nós turistas, assim, eu acho que nós acabamos indo. Eu, né, escolhi o Wutaishan.
Bom, para os ouvintes que não conhecem o local, gostaria de apresentar um pouquinho sobre o Wutaishan. A montanha é composta por cinco montes, cujos cumes são planos e se assemelham a uma plataforma. Por esta razão, a montanha é chamada de Wutai, que significa, em chinês, cinco plataformas. Mas, Fernanda, você foi visitar todos os cumes?
Então, eu fiquei um dia inteiro de carro lá, pela região passeando, e fui até o pico mais alto da montanha. Eu não sei se eu fui em todos os cumes assim, mas eu acho que eu andei bastante por lá. E assim, fui até o pico da montanha de 3 mil metros de altura de carro, passando por estradas de chão.
3 mil?
Foi realmente assim. Nossa, foi uma experiência super bacana, bem aventureira mesmo, porque era num lugar até que estavam indo poucos carros, porque estava muito frio, né? Nós tivemos menos 18 graus lá em cima.
Menos
18.
E cai neve?
Não tinha muita neve, assim, tinha um pouco de neve, a gente podia ver um pouco de neve no chão, mas não tinha, assim, muito. Eu até esperava que tivesse mais neve, né? Eu pensei que eu fosse encontrar mais neve, mas eu acho que por ser muito seco ali a região, então não tinha muita neve. Mas foi realmente um passeio incrível, assim, essa parte do passeio de carro, contornando as montanhas, foi realmente incrível, assim, de tirar o fôlego, foi muito lindo.
É um grande complexo a região?
Sim, a região ela é um complexo de vários templos, né, é um parque nacional que tem vários templos, um do lado do outro, uns ficam à direita na montanha, outros ficam, assim, um templo mais lindo do que o outro, realmente é muito lindo e é um lugar que passa uma energia pra gente, assim, muito legal por você estar no meio das montanhas, no meio de todas aquelas pessoas, sabe? E monges, e é um lugar muito sagrado, assim, com uma energia muito especial.
E qual é o ponto que vale mais a pena visitar?
Então, eu recomendo logo na entrada do parque, à direita, tem um templo lindo. Eu não me lembro muito bem o nome dele. É logo quando você entra, assim, aí do lado direito, tem um templo com, assim, muito lindo. E você passa por uma estrada toda decorada com budas amarelos. E realmente essa foi uma das paisagens, assim, que eu achei outra, né? Ou seja, tudo era muito cheio de paisagem linda. E essa foi, assim, uma das estradas que mais me surpreendeu, assim, por essa vista de ver você passar de carro e ter, assim, em todos os lados, tipo, os budas amarelos. Foi realmente demais. Um outro templo também que eu achei muito interessante, subindo a montanha do lado direito, eu acho que é Nashan o nome do templo, eu não tenho certeza. Realmente me chamou muito a atenção por ser super antigo e ele era todo feito de madeira, assim, e tinha pouca gente que tem, eu não sei porquê, era uma época
frio,
de,
né?
Era frio e era o Ano Novo Chinês, eu até pensei que tivesse mais gente, tinha muita gente, mas o local mais, assim, turístico estava com muita gente. Então, esses templos, assim, por isso que eu recomendo esses templos mais escondidinhos, assim, nas laterais, porque são os que mais me chamaram a atenção e foram realmente os mais lindos, assim. E vazio, não tinha muita gente, com paisagens lindas. Muito, muito bacana mesmo.
Sim, como você já falou, uma das atrações turísticas da montanha Wutaishan é a visita aos templos antigos, né? Segundo os materiais, estão preservados 95 templos antigos, 6 dos quais são relíquias nacionais. E ouvi dizer que os monges em Wutaishan vestem-se de amarelo, um pouco diferente dos outros monges, né? Você encontrou alguns deles?
Sim, existem monges lá por toda parte. Eles são, assim, eles estão realmente de amarelo. As roupas são super interessantes, assim, tem até para comprar. Eu achei super legal, quase que eu quis comprar, mas aí eu falei, onde que eu vou vestida de monja? Eles estão realmente vestidos de amarelos. E eles, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eles são super simpáticos. A gente passa assim, e eles dão risada, cumprimentam, sabe? E, realmente, eu achei super legal, assim, encontrar com um monge. Não, assim, claro, não tirei foto, né? Nada disso, porque realmente a gente tem que, eu acho que, ter um certo respeito perante a eles. Mas eles são super simpáticos e cumprimentam a gente.
Turista precisa tomar algum cuidado quando visitar o local, porque é um ponto religioso, né? Tem algo que não pode fazer lá? Além de tirar fotos com monges?
Então, assim, pelo que eu me lembre, não tinha nada, assim. Eu acho que você tem que realmente respeitar um pouco, porque você está num lugar sagrado, né? Então, acho que você tem que, assim, ter um pouco de respeito. Mas não me lembro. Eu acho que realmente é mais a fotografia, né?
Ah, não pode fumar, talvez.
É, não, fumar realmente ali não pode, mas, né?
Falar acho que em voz muito alta.
É, exatamente, sim. Porque é um local, assim, onde que todo mundo vai, né? É, fazer as suas preces e pedir alguma coisa. Então, assim, eu acho que realmente é um lugar que a gente tem que ter um pouco de respeito, mas não me lembro, assim, de nada daqui, né? Mas eu acho que a fotografia, o respeito, você tem que sempre, né, ter uma postura um pouco mais, assim...
É, basicamente, tranquilo, né?
Exatamente, exatamente. Até porque é um lugar que passa muita serenidade pra gente, né?
O local foi listado em junho de 2009 como Patrimônio Cultural Mundial, então vale a pena visitar. Mas como chegar ao local? Fica muito longe das cidades?
O local, ele fica realmente perto ali de Wutai, né? Fica perto de Wutai, mas ele é uma região, assim, é um parque meio que... ele fica a 60 quilômetros da cidade de Wutai, mas você não precisa necessariamente ficar em Wutai, você pode ficar realmente ali dentro do parque mesmo. Tem hotéis. É, exatamente. Eu resolvi ficar num hotel mais para fora ali do parque, que foi o Marriott, que foi uma escolha super bacana, que é um hotel bem bonito, que é recém-inaugurado, que fica bem no pé da montanha, na frente da onde você compra os tickets, da onde você... Eu comprei o ticket ali mesmo no hotel, essa é a vantagem. É, até se você for de avião ou se você for de trem, esse hotel, ele também pode organizar um shuttle bus, ele pode... Um shuttle bus para você ir até...
Chegar mais fácil.
Exatamente, para você, assim, ter acesso mais,
não,
mais
fácil.
Não,
é hotel de marca, né?
Exatamente, é um hotel super legal, mas ele oferece umas tarifas também bem acessíveis. E ele é muito lindo mesmo, e ele... Tem toda aquela atmosfera de montanha, de hotel de montanha. E o mais bonito mesmo que eu achei, assim, foi porque ele fica do lado de um teatro, que é muito interessante esse teatro. Ele é um teatro novo, com design arquitetônico bem moderno.
Ainda
assim.
Funciona? Recém-construído?
Exatamente. O hotel, ele é recém-construído. Esse teatro também é recém-construído. Novo, e eu acho que quem fazem as peças são os monges mesmo.
Mas tem peças de teatro?
Sim, tem peças de teatro, mas agora por ser inverno, então ele estava fechado. Então os funcionários do hotel, eles me falaram que a partir de abril, assim, realmente, eu acho que já dá para poder...
Ao ar livre?
Não, ele é fechado. Ele é fechado, mas eu acho que deve ser um espetáculo muito lindo mesmo, porque o teatro em si já é muito bacana, e é uma arquitetura em forma de montanhas, assim, espelhadas. Então, elas se misturam com as montanhas verdadeiras. Então, fica, assim, um jogo de... Sabe? Fica uma coisa antiga. Nossa, é uma coisa, assim, realmente tem que ir para ver como é maravilhoso aquele local. Assim, muito... É uma paisagem, realmente, cinematográfica.
E depois de Wutaishan, você foi também a Pingyao?
Isso, eu fiquei 2 noites em Utah. Uhum. E eu acho que até no meu parecer é ideal, assim, você não precisa também ficar mais do que isso, uhum. porque, né, você vai visitar os templos, dar uma olhadinha uhum. ali no teatro. E aí eu segui para Pinhal de carro, que levou mais ou menos, eu acho que umas 3 horas de carro.
Ah,
é, eu fui para Pinhal, muito lindo lá.
É um distrito bem antigo, construído nas dinastias Ming e Qing. Tem uma história de 2.700 anos. Além de construções antigas, qual é a atração mais especial do local? Porque a China tem muitas vilas antigas, né? Mas Pinhal é de primeira categoria, deve ter muito mais para conhecer.
Exatamente. Pinhal tem muita coisa para se ver lá e, pelo que eu escutei falar, é uma das cidades antigas da China mais preservadas. Uhum. Então, realmente torna assim... É uma cidade muito linda mesmo. E lá a gente pode encontrar o banco mais antigo da China, que é uma construção super bonita, e vários museus também, vários pontos turísticos. A cidade toda ela fica dentro de uma muralha.
Ah.
Isso, né, a gente se sente realmente assim num filme antigo, indo para Pinhal. E quando você chega na cidade, você tem a possibilidade de comprar um ticket que é o valor mais ou menos de 130 yuan,
uhum.
que você pode ter acesso a todos os pontos turísticos, vale por 3 dias. Esse ticket,
barato,
né? Exatamente, você pode ficar 3 dias na cidade e compra esse ticket visitando vários pontos turísticos, os bancos, museus, isso. É bem lindo, assim, toda a cidade, ela estava decorada, isso que eu não entendi direito, porque é uma cidade conhecida por ser também a cidade das lanternas vermelhas. Exatamente, só que como era o Ano Novo Chinês, então eu acho que as lanternas estavam assim em dobro, então tinha lanterna por ser Pinhal e eu acho que também pelo Ano Novo Chinês, então assim, era muita lanterna. Muito lindo, assim, muito lindo. Eu amei aquela paisagem. Por todo lado eram lanterninhas vermelhas. E eu realmente me senti no filme das lanternas vermelhas, que foi filmado ali, né? Também
legal.
Aos arredores de Pinhal.
Qual tem ainda habitantes ou já é um ponto totalmente turístico?
Sim, sim. Tem bastante habitantes que eu acho que lidam com o comércio, né?
Uhum.
Lá e... A cidade estava bem cheia, também por ser o Ano Novo Chinês.
Tem muitos turistas lá?
Então, assim, me surpreendeu, porque não tinha, era eu, meu marido e minha filha, os únicos ocidentais, assim, de turista na cidade. Então, várias pessoas paravam a gente para tirar fotografia, a gente estava se sentindo os prominentes da cidade. Não tinha muito, tinha, assim, muitos turistas chineses, né? Era muita gente, realmente, Pinhal é uma cidade turística, mas eu não encontrei, assim... Um turista ocidental.
É um ótimo lugar para os ocidentais explorarem.
Exatamente, é isso que eu achei legal. Eu acho que é um lugar, assim, muito pitoresco, que vale muito a pena, assim. Também para você conhecer um pouco da arquitetura antiga, como é que era a arquitetura antiga da China na época da dinastia, da Ming e Qing, principalmente, que a arquitetura lá é predominante dessa dinastia. Das dinastias Ming e Qing, então assim, Yuan também, não sei. As dinastias.
Muito antigo.
Muito antigo. A China teve tantas dinastias que eu já não sei qual que era a arquitetura.
Mas os elementos são basicamente originais ou são artificialmente reconstruídos?
Então, muita coisa foi sim restaurada, a gente percebe, mas também a gente pode ver muita coisa antiga ainda. Eu acho que é uma mistura, sabe? A cidade de Pinhal antigamente deve... Lógico que hoje em dia ela deve estar com muito mais aspecto de restaurado, moderno, por ser mais turística, enfim, né? Hoje a tendência, eles estão querendo meio que...
Mas a forma é original?
Exatamente, a forma é toda original. É isso que faz da cidade ser super interessante, por ela ter essa forma original e estar dentro dessa muralha e ter esse cenário super antigo, assim, nos tempos atuais.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Prepare-se para partir e descobrir os 4 cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, estamos de volta nesta semana com mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo. Pessoas que conhecem o mapa da China devem saber que as cidades chinesas de Beijing, Tianjin e a província de Hebei são próximas. No início do ano passado, o governo chinês lançou o Planeamento de Desenvolvimento Integrado de Beijing, Tianjin e Hebei para os próximos 5 anos. Segundo o documento, uma série de metas de curto prazo deve ser realizada neste ano, tais como a integração de transporte, a proteção do meio ambiente e a atualização industrial. Neste processo de desenvolvimento, a inovação deve ser a maior força motriz. Hoje vamos conhecer algumas empresas na cidade de Tianjin que primam pela inovação e estão desempenhando papéis importantes na integração Beijing-Tianjin-Hebei. Esta é a primeira reportagem do programa de hoje e na segunda parte teremos notícias econômicas. O panorama econômico está começando. Ouça a reportagem. Inovação tecnológica promove desenvolvimento integrado de Beijing, Tianjin e Hebei.
O governo chinês aprovou, no final do ano passado, o projeto da rede ferroviária interurbana ligando Beijing, Tianjin e a província de Hebei. As ferrovias de alta velocidade que ligam a cidade de Zhangjiakou, de Hebei, para Beijing e Datong, na província de Shanxi, já começaram a ser construídas. Ao mesmo tempo, trechos de algumas autoestradas nesta região foram concluídos e recebem tráfego normalmente. A Keivia Electric Co. Limitada, localizada na zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Tianjin, participou de vários projetos de transporte com sua superioridade tecnológica em ferrovia eletrificada e transporte de trilho urbano. A diretora do Departamento de Gestão Integrada da KV Electric, Zhao Qin, declarou que a empresa se concentra na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de núcleo, ao invés do processamento de produtos.
Somos uma empresa produtora de manufatura avançada, mas não temos uma grande produção. Fazemos principalmente o desenho, o desenvolvimento e pesquisa, o apoio tecnológico e o serviço pós-produção. A produção é terceirizada. Assim, podemos nos concentrar nas tecnologias. Todas as tecnologias de núcleo, de software e hardware são pesquisadas e desenvolvidas de forma autônoma.
A KV Electric desenhou o gabinete de distribuição de corrente contínua, o sistema automático de subestação de transformador e o sistema de monitoramento de ferrovia e túnel. Eles são usados para aumentar a velocidade das principais linhas ferroviárias da China. Também são instalados nas autoestradas e em 12 linhas de metrô de metrópoles chinesas. O gabinete de distribuição de corrente contínua adota tecnologia alemã. Com a produção doméstica, o custo desse produto baixou pela metade, como conta Zhao Qin.
Introduzimos a tecnologia estrangeira, fizemos a produção na China e vendemos no mercado chinês. Este modelo foi bem sucedido e aceito pelo mercado. A linha 5 de metrô em Tianjin usa este equipamento. Muitos projetos de Beijing, Ningbo e Changsha também vão usá-lo. Ele pode substituir completamente os antigos equipamentos importados. O custo foi reduzido ao menos pela metade.
A região de Beijing, Tianjin e Hebei é chamada de Centro de Inovação Tecnológica. A KV Electric de Tianjin é um bom exemplo da introdução de tecnologias estrangeiras. Outra empresa da cidade, a TDQS, é reconhecida no mercado internacional por sua tecnologia. A TDQS possui a maior participação no mercado nacional na área de rede elétrica inteligente e microgrid. É também uma das primeiras empresas a fornecer serviço de consultoria de eletricidade no mundo. A tecnologia de microgrid inteligente da TDQS lidera globalmente. O primeiro projeto de demonstração de microgrid no Canadá adotou o projeto da empresa chinesa. Li Xiaoyu, vice-gerente geral da TDQS, atribuiu a liderança tecnológica à cooperação estreita com universidades e instituições acadêmicas.
Temos uma base sólida de cooperação entre pesquisa, educação e produção. Por isso, podemos priorizar o desenvolvimento industrial. As escolas pesquisam teorias básicas e tecnologias. A empresa transforma os resultados de estudo em produtos.
A tecnologia de microgrid pode abastecer o equipamento através da energia elétrica e do ciclo de água, melhorando a utilização integral das energias. Isso é de grande significado em termos do tratamento da poluição do ar em Beijing, Tianjin e Hebei, de acordo com Li Xiaoyu.
A tecnologia de microgrid parece a internet. Para controlar a poluição no ar, em Beijing, Tianjin e Hebei, será cancelado o aquecimento de carvão, substituído pela energia elétrica. Nesse processo, é necessária nossa tecnologia de microgrid. Na verdade, as tecnologias como microgrid e microenergia podem desempenhar papéis em várias áreas, como reforma energética e utilização abrangente de energias.
Atualmente, Tianjin possui cerca de 90 mil empresas de inovação tecnológica, como a TDQS. Entre elas, 4 mil registram uma produção anual acima de 100 milhões de yuans. Segundo dados mais recentes, hoje em Beijing, Tianjin e Hebei, encontram-se 50 parques de ciência e tecnologia, alianças de inovação e bases de incubação dos resultados tecnológicos. Aliás, os espaços de empreendedorismo também se desenvolvem rapidamente na região. O porta-voz da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma, Zhao Chenxin, revelou que em Beijing, Tianjin e Hebei existem mais de 200 espaços de empreendedorismo. O Wellville Zone é um espaço de empreendedorismo localizado na zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Tianjin. Fornece todos os serviços para os empreendedores, incluindo recrutamento, registro de empresa, impostos, design de logotipo, pesquisa tecnológica e venda, bem como financiamento coletivo, mercado de balcão e cotação. Li Honghao, um empreendedor beneficiado pelo espaço de empreendedorismo, falou com nossa reportagem.
Há muitos tipos de espaços de empreendedorismo. Por exemplo, alguns servem para a pesquisa de hardwares, outros são dedicados especialmente para os produtos de saúde. As pessoas se reúnem, estudam e progridem em conjunto, formando uma atmosfera positiva de partilha, interação e participação.
O desenvolvimento integrado de Beijing, Tianjin e Hebei já alcançou êxitos notáveis. O prefeito de Tianjin, Wang Tongfan, listou uma série de fatos e números no relatório de trabalho governamental deste ano.
Assumimos positivamente as funções no capital de Beijing. Assinamos com o governo de Beijing o acordo de cooperação em construção conjunta do Parque Científico e Tecnológico Binhai Zhongguancun. Firmamos o acordo de cooperação com o governo de Hebei. Começamos a apoiar o desenvolvimento da cidade de Chengde. Tianjin atraiu investimentos de 170 bilhões de yuans das empresas de Beijing e 29,4 bilhões de yuans das empresas de Hebei. Ao mesmo tempo, as empresas de Tianjin investiram 40 bilhões de yuans em Hebei.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é Panorama Econômico. Nesta segunda parte do programa, vamos destacar as principais notícias econômicas dos últimos dias na China. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou recentemente que determinou impor tarifas anti-dumping de 63,8% a 76,6%, bem como tarifas anti-subsídios de 75,6% a 190,7% sobre as lâminas e tiras de aço inoxidável importadas da China. O Ministério do Comércio chinês pediu aos Estados Unidos que corrijam sua decisão classificada como injusta. Wang Hejun, diretor do Departamento de Defesa e Investigação Comerciais do Ministério, afirmou que os Estados Unidos violaram as normas da OMC. O país teria negligenciado as provas abundantes oferecidas pelas companhias chinesas e as condenaram simplesmente por seu status de empresas estatais. Segundo Wang, a raiz dos atuais desafios do setor siderúrgico é a fraca economia mundial e a demanda decrescente. Ele defendeu ser preciso uma cooperação mundial em vez de protecionismo. O vinho chinês Noble Dragon, produzido pela adega Changyu Pioneer Wine, vendeu mais de 100 mil garrafas durante seus primeiros 10 meses à venda na Espanha. O vinho está à venda em redes de supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Consum e Dia. Além da Espanha, o Noble Dragon também é vendido no Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Suíça. O Noble Dragon, com vendas mundiais de 450 milhões de garrafas em 2015, é o vinho mais vendido no mundo. A vinícola Changyu, localizada em Yantai, província de Shandong, é a maior produtora de vinho na China. A empresa anunciou seu plano de cooperação com distribuidores em cerca de 15 países europeus para vender seus produtos em supermercados locais. A montadora BMW fará o recorde de 42 mil veículos na China. O motivo são defeitos nos airbags, informou a Administração Geral da Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena da China. Um comunicado publicado online explica que, quando os airbags do motorista e do passageiro na parte da frente dos veículos inflam, os geradores de gás podem danificar e gerar detritos voadores, colocando os passageiros em risco. A receita de prêmio das seguradoras da China manteve um crescimento estável de 27,5% em termos anuais em 2016. A informação é do mais alto órgão chinês de regulação de seguros. A receita com pagamento de seguros atingiu 3,1 trilhões de yuans, cerca de 450 bilhões de dólares, de janeiro a dezembro, segundo a Comissão Reguladora de Seguros da China. A receita com seguros de vida subiu 31,7%, atingindo 1,74 trilhão de yuans. A receita com pagamento de seguros de bens aumentou 9% para 872 bilhões de yuans. Um fabricante chinês de equipamento de energia nuclear enviou recentemente um aquecedor de baixa pressão para o grupo de energia da França EDF. O produto fabricado pela Dongfeng Heavy Machinery da Dongfeng Electricity Corporation é o primeiro equipamento nuclear chinês desenhado e fabricado de forma independente para entrar no mercado europeu. O aquecedor de 13,85 metros de comprimento pode ser usado para melhorar a eficiência de unidades de energia de 900 megawatts. A EDF é uma das maiores operadoras de energia nuclear do mundo. Em setembro de 2016, o grupo se juntou à China General Nuclear Power Corporation em vários projetos nucleares na Grã-Bretanha.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Bem, amigos, o Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好，eu sou Raimundo.
No último encontro, estudamos expressões relacionadas a como marcar compromissos. Antes de começar a falar sobre como fazer ligações, vamos fazer primeiro uma breve revisão.
Alô, quem fala? Em chinês pode ser 喂，请问是哪位？
Correto. Wei é uma forma de saudação equivalente ao alô em português.
请问 significa por favor para o início de uma pergunta.
Certo. E 是 é o verbo ser.
是.
Nei Wei, quem é?
Nei Wei.
Alô, quem fala? Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
E o equivalente para que horas vamos nos encontrar? Onde? Em chinês é...我们几点见面？在哪儿见面？
我们几点见面？在哪儿见面？
我们 significa nós。
我们
几点 ？Que horas？
几点？
见面 ？Encontrar。
见面。
Então, que horas vamos nos encontrar? É? 我们几点见面？
我们几点见面？
Para onde vamos nos encontrar pode ser dito da seguinte maneira. 在哪儿见面?
在哪儿见面?
在哪儿 significa onde.
在哪儿?
Se você quiser perguntar ao seu amigo quando está disponível, você pode dizer 你什么时候有空?
你什么时候有空?
什么时候 significa quando.
什么时候?
E 有空 significa onde.Tempo livre, disponibilidade.
有空.
Quando você está livre? 你什么时候有空?
你什么时候有空?
Ok, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
喂,请问是哪位?
我是王龙,你什么时候有空?
周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。我们几点见面?在哪见面?
晚上八点。在北京饭店。
Ok, isso foi tudo sobre a revisão. Agora vamos dar continuidade com o conteúdo de hoje.
喂,刘经理在家吗?他什么时候回来?请他给我回个电话。
静静。Suponha que eu esteja ligando para o diretor Liu e queira falar com ele. Como eu falo isso em chinês?
Bem, você poderá dizer 喂, Liu Jingli 在家吗?
喂, Liu Jingli 在家吗?
Literalmente significa Alô, o diretor Liu está?
Ok, 喂 é alô. Isso eu sei. E aposto que Liu Jingli significa diretor Liu.
Correto. Liu é o sobrenome.E Jingli significa diretor. Então, juntando Liu Jingli, diretor Liu.
Liu Jingli.
Zai é preposição, significa estar.
Zai.
E casa em chinês é jia.
Jia.
Aqui, ma indica uma questão.
Ma.
Alô, o diretor Liu está? Wei, Liu Jingli, 在家吗?
Wei.刘经理在家吗?
Vamos ouvir a primeira conversa.
喂,刘经理在家吗?
他不在家。
A resposta é negativa. o que significa que o diretor Liu não está em casa no momento. Se você quiser perguntar quando ele volta em chinês, você poderá dizer assim: 他什么时候回来?
他什么时候回来?
他 significa ele.
他
什么时候 já foi mencionado anteriormente, significa quando, que horas.
Sim, 什么 é o que, qual e 时候 é tempo, horário.
回来 é voltar.
回来。
他什么时候回来? Quando ele volta?
他什么时候回来?
Excelente, vamos ouvir a segunda conversa.
他什么时候回来?
我也不知道。
Ok, já sei. O homem respondeu que ele também não sabe quando o diretor Liu está de volta. Logo como os chineses dizem, por favor, peça para ele retornar a minha ligação.
Você pode dizer, 请他给我回个电话.
Nossa, que frase comprida. Pode me explicar?
Sem problemas. 请 significa por favor.
请
他é ele.
他
给é dar.
给
我 eu.
我
回个电话 significa retornar a ligação.
回个电话
回 significa retornar.
回
个 é apenas uma unidade de contagem.
个
电话 é telefone.
电话
回个电话 retornar a ligação.
回个电话 significa retornar a ligação.
Vamos praticar toda a sentença. Por favor, peça para ele retornar a minha ligação em chinês é 请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
Agora, por favor, ouça o terceiro diálogo.
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是87654321。
好的，我一定转告他。
Esse foi o terceiro diálogo.Como sempre, antes de escutarmos a conversa inteira, vamos revisar as frases que vimos hoje. Eu darei a parte em português. Tente dizer em chinês.
Estou de acordo.
Primeiro, alô, o diretor Liu está?
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Ótimo. Segundo, se ele não estiver em casa e você quer saber quando ele volta, como você pergunta em chinês?
他什么时候回来?
E como pedir para ele retornar a ligação?
请他给我回个电话。
Muito bem. Preciso dizer que você fez bom trabalho. Aqui vem a conversa completa.
喂,刘经理在家吗?
他不在家。
他什么时候回来?
我也不知道。
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是87654321.
好的，我一定转告他。
A seguir, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Muitos chineses acreditam na numerologia. O número 8, ou pa, tem uma pronunciação similar à palavra fa, cujo significado é o enriquecimento. As pessoas então acreditam que o número 8 é capaz de trazer prosperidade e riqueza.Quando vão escolher o número do telefone, por exemplo, os chineses gostam que a sequência numérica contenha o número 8. Na China, também se acredita que o número 6, ou liu, pode ser associado à estabilidade. Muitos chineses gostam de escolher uma data que contenha o número 6 para o dia de seu casamento. Em contrapartida, ninguém gosta do número 4, ou si,assim como os ocidentais não gostam do número 13. Isso porque a pronúncia do número 4 é parecida com a palavra si, que significa morte em chinês.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa,às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz.
para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.